Começa agora, Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
Companheiros de Grupo Rumo e parceiros musicais há muitos anos, Naozete e Luiz Tati lançam pela primeira vez um álbum só com parcerias deles. No programa de hoje, nós vamos conhecer o De Lua. São 10 canções com melodia de Naozete e letras de Luiz Tati. Vamos ouvir uma dessas canções antes de começar a conversa com os dois, A Voz da Musa. Essa letra revela o ponto de vista da musa inspiradora sobre o compositor.
O meu amor é assim, ele compõe só pra mim e nunca pode me ver, que já começa a escrever. E nesses tempos atuais, o que será que ele viu? Não tenho nada demais, aliás nem é meu perfil. Mas ele diz que é que tem, que só não vê quem não quer. Que toda musa mulher, quando aparece, não parece, mas floresce de vez. Eu nunca vi coisa igual, se sou uma musa não sei, mas tô achando legal. E fico assim como sou, vivendo a vida comum. Eu nem preciso dar show, não tem trabalho nenhum. Espero horas a fio, quando ele chega afinal, eu só preciso mostrar que é tudo bem natural. Toca, toca, toca violão, canta, canta, canta canção. Diz que o som simples assim, compor é quase banal. É ter violão, bandolim e achar a musa ideal. Mas tem que ver isso sim, se um dia a musa se for, ou não estiver mais afim, será que alguém vai compor?
Naozete, dela e de Luiz Tati, A Voz da Musa. Vamos começar a conversa com Nai e com Tati sobre o álbum De Lua. Naozete, obrigada pela presença aqui no programa.
Obrigada, Carmen. Prazer falar com você também.
Ô Tati, citando aí uma parte da letra de Etc., que bom que você também não recusa aplauso. Bem-vindo ao aplauso.
Vale a pena quando ele chega, né?
Vale. Mas, sem dúvida. Ô Tati, eu queria começar por você. A gente sabe que você e Ná têm muitas parcerias, mas essa é a primeira vez, né, que vocês se juntam no disco com as composições de vocês. Eu queria saber quando que isso começa, essa parceria. Isso vem lá desde o Rumo ou é uma coisa posterior? Foi acontecendo aos poucos? Conta pra gente.
Lá no Rumo, o nosso contato musical era mais em termos de shows. A Ná sempre como intérprete, a nossa intérprete principal e tudo, mas não havia, ela não tinha ainda entrado nessa viagem das composições. isso, quando o Rumo começou a interromper as atividades, que não dava mais para continuar e tal, ela começou a mergulhar nas composições. Isso já é início dos anos... final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Aí, logo nas primeiras melodias que ela fez, ela me trouxe algumas para eu pôr letra. E a gente começou a fazer, desde aquela época, algumas canções que foram gravadas de maneira esparsa, assim, nos discos dela, principalmente, né? Mais tarde, eu também pus nos meus algumas parcerias que a gente tinha feito. E desde essa época, desde os anos 90, na verdade, a gente vem compondo, às vezes de maneira mais intensa e às vezes de modo mais gradual, né?
Uhum.
Então foi uma coisa que já tem todo esse tempo, desde os anos começo dos anos 90. Mas nunca tínhamos pensado em fazer um disco com essas parcerias. E como nós estávamos numa época de uma composição mais intensa, agora já nos anos 20, né? Veio essa ideia, porque a gente estava fazendo shows já bastante, às vezes só em dupla, né? Por que a gente não faz já um disco para veicular nessa fase? E veio a ideia e ela começou a me mandar mais melodias, uma atrás da outra, e a gente fechou um repertório. Então tem coisas mais antigas e coisas bem recentes no disco.
Então, antes da gente começar a falar mesmo de Lua, eu queria que você me falasse como é que foi esse início da composição, qual foi o start e qual foi a sensação de saber que você poderia compor melodias?
Olha, aconteceu assim sem muito planejamento, né? Foi meio por acaso, porque foi num período... Eu tinha lançado já o meu primeiro disco... Que não tem composições minhas, né, que é um disco de 1988, mas nessa época, no início dos anos 90, a gente teve aquele plano Collor, então foi um período muito que as produções ficaram um pouco paradas, né, de shows mesmo, os shows pararam, e então foi um período meio sabático, forçado, né, e aí nessa ocasião... Eu voltei a estudar música, e aí com o Ricardo Brem, né, que é um grande... Inclusive, ele integrou o Grupo Rumo num período. E aí, nos exercícios de aulas, né, surgiram as primeiras ideias de composição. Mas eram composições muito experimentais, né, porque eu não tinha a menor prática assim, de ser uma cancionista, por exemplo, né? Então, eu fiz coisas muito experimentais. E nessas experiências, aí que eu entrei em contato com o Luiz Tati, com o Itamar Assunção, e mandei para eles, né? E aí eles fizeram as letras, e eu acho que ali, nesse período, tem coisas que ficaram bem interessantes dentro dessa coisa da experimentação, né? Como tem músicas que eu gravei num disco que chama Ná, que foi em 94, lançado em 94, como Tempo Escondido. Uhum. E tem uma até que é dessa época, que nós gravamos nesse disco novo, né, que é o Equilíbrio. Então, que é bem, bem dessa época, bem experimental.
Muito bem, eu estou conversando com a Naozete, com o Luiz Tati. O assunto é o álbum de Lua, que tem parcerias dos dois. Nós vamos conhecer boa parte desse disco hoje aqui no programa Aplauso, claro, com os comentários desses dois queridos. Por hora, vamos ouvir essa parceria experimental que a Naozete acabou de citar, seguindo com Equilíbrio.
Se me viro numa dura que essa altura não dá pra parar, se parar desequilíbrio, não dá pra recuperar. Eu faço um giro de cintura, mas mantenho a compostura, porque sei me equilibrar. E tem hora até que vibro, mas eu vibro sem parar. Eu admiro a criatura que consegue sossegar. Quisera, mas eu tô na corda bamba, tenho que barbarizar. Não adianta puxar, não adianta empurrar, não adianta tentar me paralisar. Qual é? Vai querer me derrubar? Me equilibro como posso, me equilibro nesse troço que puseram aqui pra me apoiar. Me equilibro com a pontinha do meu pé sobre essa linha que traçaram pra eu poder passar. Me equilibro na tangente, sempre olhando lá pra frente pra não me desestabilizar. Quando chega sexta-feira parece que a vida inteira equilibrei. Me livrei, me livrei, e a semana que vem tem mais. Se me viro numa dura que essa altura não dá pra parar. Se parar desequilíbrio, não dá pra recuperar. Eu faço um giro de cintura, mas mantenho a compostura porque sei me equilibrar. E tem hora até que vibro, mas eu vivo sem parar. Eu admiro a criatura que consegue sossegar. Quisera, mas eu tô na corda bamba, tenho que barbarizar. Não adianta puxar, não adianta empurrar, não adianta tentar me paralisar. Qual é? Vai querer me derrubar? Me equilibro como posso, me equilibro nesse troço que puseram aqui pra me apoiar. Me equilibro com a pontinha do meu pé sobre essa linha que traçaram pra eu poder passar. Me equilibro como dá, porque eu tenho que continuar. Quando chega sexta-feira parece que a vida inteira equilibrei. Me livrei, me livrei, a semana que vem tem mais.
Esses foram Naozete e Luiz Tati, deles Equilíbrio. Retomando a prosa, agora, eu queria saber, Tati, se você se lembra da primeira melodia que a Naozete te mostrou, se foi uma surpresa, um imenso prazer, o que, é que você sentiu, Tati?
Eu lembro, sim. Primeiro, eu fiquei tempo ouvindo, né, o que ela tinha feito, e, na verdade, ela já tinha uma certa experiência forte lá no Rumo. Uhum. Então, o que vinha já tinha um lastro intuativo, muito forte, que isso facilita depois para você pôr letra, né? Então já tinha isso, já tinha uma maneira de dizer, que a melodia que dá, né, a maneira de dizer, muito expressiva. Então era quase que se psicografava a letra, porque a melodia já estava induzindo aquele tipo de conteúdo, né? Então era fácil. Ela está contando, digamos, com a dificuldade técnica que no começo ela começou a enfrentar e tal. Mas para a gente que recebia a música pronta, a melodia já estava inteirona lá, não tinha problema nenhum, né? Então, para quem está recebendo a melodia, a gente já recebe pronta. Então estava ótimo, estava fácil de fazer.
Ô, Ná, estranho esse jeito do Tati falar, parece que é facílimo, né? Que a melodia já diz o que tem ali. Eu acho isso um mistério. O que você acha?
Eu também, eu concordo. Para mim é um mistério. Como é que ele consegue, né? Como é que ele consegue achar, assim, um tema? Primeiro, eu acho que os temas são muito interessantes, é sempre um olhar muito inusitado, né? De uma coisa que você, depois você lê aquela letra, né, ou você ouve aquela canção e fala assim, nossa, isso é óbvio, está tão na cara, né, mas eu nunca pensei assim, nunca abordei dessa forma no meu pensamento. Né? Então, as letras realmente são, tem muito essa natureza. Né? E, ao mesmo tempo, não só a temática, né, que já, isso eu já acho, o olhar dele, né, eu já acho assim, especialíssimo, mas aí como a habilidade em desenvolver isso em uma letra de música, né, com rimas,
pois é,
com uma métrica, e tudo muito, muito bem construído, né, uhum. Assim, é demais mesmo, é um privilégio, né, eu, assim, que eu tenho. Eu e outros parceiros do Luiz, né? Mas é que, como eu tenho uma história de mais de 4 décadas, né? De muita proximidade com o Luiz, eu acho isso um grande privilégio mesmo.
Bota privilégio nisso. Ô, Tati, ainda tem muita prosa pela frente sobre o álbum de Lua. Agora eu queria que você comentasse a música que deu título ao disco. Eu vou mostrar essa canção para os ouvintes do Aplauso na sequência. Conta pra gente qual é a concepção que você tem dos temperamentos dessas 3 criaturas descritas na letra: Terra, Lua e Estrelas.
Aí você pegou no ponto, porque a ideia dessa canção na letra é exatamente essa do temperamento da Lua. E a Lua, nós temos essa expressão. Uma pessoa que é de Lua é uma pessoa imprevisível, né? A pessoa está de um jeito de manhã, à noite já está de outro jeito, e é dificuldade até de lidar com a pessoa, porque ela não tem previsibilidade, né? E, no entanto, a gente brinca até, a gente comenta isso em show, o fato de que a Lua é um satélite tão tranquilo, ela não tem esse temperamento todo que deu margem à criação dessa expressão de Lua, né? De Lua deveria ser uma coisa calma, uma coisa serena, uma coisa que no previsível, né? E, no entanto, ela ficou com essa fama de um temperamento completamente imprevisível num satélite que, na verdade, tem total domínio, né? A gente tem um certo domínio do que a Lua pode ocasionar, tanto para a Terra. Então, foi feito um jogo ali da gente verificando, a gente se comunicando com a Lua, e um pouco porque a música puxava por aí, por isso que eu digo que a maneira de dizer da melodia acaba... A melodia já tinha um ar meio de festa junina, quase, de você observar as estrelas quase que num ambiente rural, não é? Observar as estrelas, observar a Lua e tal. E, ao mesmo tempo, daí me ocorreu, no decorrer da letra, que as estrelas, sim, são imprevisíveis, porque elas são temperamentais, elas às vezes crescem, às vezes elas explodem, às vezes elas brilham demais, elas têm um comportamento, claro que isso no decorrer de milhões e milhões de anos, mas, para o tempo delas, elas são muito imprevisíveis, as estrelas, e não a Lua, né? Então, e a Terra, evidentemente, é o ponto de vista nosso. A gente conversa, a gente fala da Lua sempre tendo como base, né, de apoio a Terra, né? Então, ficou essa contemplação da Lua, que é tradicional na música brasileira, desde Luar do Sertão até... Sempre nós tivemos a Lua como um elemento extremamente forte na poesia, de maneira geral, e depois nas letras de canção, né? Então, acabamos unindo uma coisa à outra. O tema, que é um tema tradicional, e usando fazendo essa brincadeira com a expressão de Lua, que acabou se tornando o título do disco.
Na Osete de Deus, em algum momento, compondo essa melodia, você imaginou alguma coisa parecida?
Não, nunca. Nunca, assim, porque, na verdade, meu processo, eu nunca penso em tema, né? Sim. Quando estou compondo melodias. Eu já penso em, eu já fico ali brincando com a própria construção, né? Com a própria construção melódica. Então, é sempre uma surpresa, né? Quando vem as letras.
Muito bem, essa é a cantora e compositora Na Osete, que já participou várias vezes do programa Aplauso. Hoje ela retorna com o parceiro musical Luiz Tati, com quem compôs as 10 músicas do álbum De Lua. Mais uma pausa na conversa justamente para ouvir a música que deu título ao novo projeto dos dois. Daqui a pouco a gente retoma a prosa com Na Osete e com Luiz Tati.
Vejo a lua e seu luar desta terra derradeira, sempre foram companheiras, cada uma em seu lugar. Terra que e a lua lá, mas se atraem mutuamente. Uma é campo, rio e mar, outra é só solo lunar. As estrelas vão além, nem vem. Sol, depois do céu, são menos luz, como supus, ou mais que toda eternidade. Acho a lua meio zen, lua cheia é tão vazia, ela é boa pra poesia, mas nem ser humano tem. Já na terra onde estrelas são de lua. campo, rio e mar. Outra é só solo lunar. As estrelas vão além, nem vem. Estão ao léu, depois do sol, depois do céu. São anos-luz, como supus, ou mais que toda eternidade. Acho a lua meio zen, lua cheia é tão vazia. Ela é boa pra poesia, mas nem ser humano tem. Já na terra onde vivi, terra firme é muito pouca. E por tudo que eu ouvi, pode ainda diminuir. As estrelas eu nem sei quais são, quem são. Se vão crescer, se vão brilhar, se vão durar. Estrelas são de lua. As estrelas são de lua.
Acabamos de ouvir De Lua, música que deu título ao disco novo de Naozete e Luiz Tati, convidados do programa Aplauso. Oná, falando ainda sobre o processo criativo da dupla Naozete e Luiz Tati, como você mesma disse, você faz a melodia e envia para o Tati, que te devolve com a letra. Mas, quando você canta, você se apropria tão perfeitamente daquele discurso que parece que a letra também é sua. Essa conexão acontece também por causa dessa sintonia conquistada aí ao longo de 40 anos de amizade e de cumplicidade, não é isso?
Eu acho que tem também, tem um processo que eu acho interessante, não no meu caso, mas eu acho que é geral isso, para quem é intérprete, né? Para quem sempre foi intérprete. Eu sempre fui intérprete, eu não me imaginava compositor. Mas assim que a música, que a canção, né, fica pronta, eu até esqueço que fui eu que compus, né? Porque aí eu já mergulho na minha persona intérprete. Então eu estou muito acostumada, né, a pegar uma canção e entender os detalhes, que até foi coisas... Isso é uma coisa que eu desenvolvi muito no Grupo Rumo, né? Eu acho que por causa do canto falado, né? Porque tem toda uma atenção nos detalhes, né? Assim, nas entrelinhas, que você acaba desenvolvendo, né? Valorizar as inflexões, né? Eu aprendi até no Grupo Rumo, observando a Carmen Miranda, por exemplo, que é uma das minhas maiores influenciadoras, né, assim, porque a Carmen Miranda tinha isso, né, tinha essa coisa de saber valorizar os detalhes, né. Não estou querendo me comparar com ela, mas eu só estou dizendo da minha experiência, né. Então, na hora de interpretar, realmente eu esqueço, assim, o lado compositora e eu mergulho na intérprete.
Ah, que bacana, essa é a intérprete Naozete, também compositora. Ela fez a melodia e Luiz Tati escreveu a letra dessa música aí, ó. Dengo, vai ouvindo.
Dengo tem sabores, dengo tem amores, dengo tem valores dos maiores que no mundo tem. Dengo ninguém vive sem. Dengo é quando gingo e gingo bem. Que atrai a atenção. Dengo é nos olhares, nos dedinhos e nos pés no chão. Dengo tem na hora do tempero do feijão. Tem numa cintura de pilão. Dengo tem saberes, dengo tem poderes, dengo tem prazeres que diferem dos que todos têm. Dengo é só um pouquinho, nem dá pra vender. Sempre alcança quem nunca deixa. poderes. Dengo tem prazeres que diferem dos que todos têm. Dengo é só um pouquinho, nem dá pra vender. Dengo é como um pingo de dendê. Quem denga sempre alcança, quem nunca denga dança. Quem denga sempre alcança, quem nunca denga dança. Quem denga sempre alcança, quem nunca denga.
Na Ozete, dela e de Luiz Tati, Dengo, retomando a conversa sobre o álbum de Lua. Ô Tati, você é um mestre da letra de canção, eu percebo que você tem aquele olhar típico dos poetas, você enxerga ali as coisas de uma forma diferente da maioria de nós, descobrindo novos sentidos e tal. Além da letra de canção, você também se dedica à poesia formal, Tati, ou não?
Nunca na minha vida, nunca escrevi um texto e para ter vida como poesia. Então, isso é um pouco diferente, porque você, o meu problema é que tenha compatibilidade aquele texto com a letra.
Uhum.
Não é, o problema não é fazer uma grande poesia, é fazer algo que tenha compatibilidade na hora que você ouve cantado, né? É diferente de você pensar poesia. O que às vezes acontece, que eu acho que você notou, é que tem poeticidade, às vezes, na letra.
Isso.
Poeticidade.
Isso.
Como tem num filme, por exemplo. Você vai assistir um filme, poxa, um filme poético e tal.
Uhum.
Tem aqueles filmes italianos, antigos, do Pasolini. Você sente uma poeticidade. E nesse sentido, eu acho que tem mesmo. Agora, isso, para mim, até é engraçado, porque eu tenho uma vida acadêmica também.
Isso.
Que é extremamente... É de escrever artigos completamente racionais e ligados a um pensamento, a uma reflexão, que não tem nada a ver com metáforas, né? Pelo contrário, tem que fugir das metáforas para que o raciocínio fique com uma certa lógica em si, né? Tenha um mecanismo lógico de explicação, inclusive, para os outros, tudo isso. Então, na verdade, eu estou acostumado a vida inteira a ter uma vida... repartida em duas partes. Quando eu estou pensando em composição, eu entro, né, eu mergulho nessas metáforas, nessas essas metonímias, todas essas figuras de linguagem, né? E quando eu estou na vida acadêmica, o raciocínio é completamente lógico, eu estou falando de outras coisas, a ponto das pessoas nem saberem que é o mesmo, que é o mesmo personagem que está nas duas atividades, né? Muitas vezes ninguém... Tem muita gente na vida acadêmica que não sabe que eu lido com música. Muita gente. E vice-versa. Mesmo na música, tem gente que não concebe como é que eu posso ter vida acadêmica compondo e fazendo shows e tendo gosto em compor, né? Com outras pessoas ou sozinho. Então, são atividades, de fato, diferentes entre si, mas que a vida inteira eu conjuguei as duas coisas. A minha vida é isso, é lidar com essas duas frentes de atividade.
É isso. Para quem não sabia, Luiz Tati concilia a atividade de compositor com a carreira acadêmica há muitos anos, criador e integrante do Grupo Rumo desde os anos 70. Tati também é professor da Universidade de São Paulo, na área de linguística. Agora ele está em fase aí de lançamento do álbum de Lua, junto com a companheira de rumo, Naozete. No próximo bloco, segue a prosa com Nai e com Tati sobre o álbum de Lua, o primeiro só com composições dos dois.
Estamos apresentando Aplauso.